Ainda que seja extremamente difícil traçarmos um quadro minimamente compreensível dos temas, problemas e autores aos quais Hegel esteja se referindo aqui, nos limites do parágrafo 5, parece-nos, todavia, bastante claro que esses temas, problemas e autores devam compreender e perfazer aquele tempo limite de aproximadamente 25 anos a que o próprio Hegel já se referiu no primeiro parágrafo desse prefácio aqui em discussão. Uma linha de raciocínio que aqui se nos impõe é o fato mesmo de que, mesmo se opondo inicialmente ao novo ponto de vista ou ao novo modo de pensar filosófico inaugurado por Kant, pouco a pouco os defensores do antigo ponto de vista vão como que assimilando, segundo seus limites e segundo seus interesses, o novo modo de representação instaurado pela filosofia transcendental. Mas isso, infelizmente, deixando de lado, ou mesmo sendo incapazes de compreender, o conteúdo propriamente especulativo presente, ainda que apenas de modo embrionário, no próprio ponto de vista transcendental. Daí, por um lado, os mal-entendidos e a luta encarniçada de um popular filósofo como Eberhard, acompanhado de seus seguidores, contra Kant, a partir de 1788. Bem como os mal-entendidos e a luta não menos encarniçada de um Krug contra Fichte e Schelling a partir de 1800. Já aqui, porém, uma distinção é necessária. Enquanto Eberhard está completamente fora do horizonte da filosofia kantiana, Krug se reivindica kantiano e, com isso, pretende atacar o que considera os excessos do idealismo transcendental de Fichte e Schelling. Nessa mesma linha, podemos colocar Reinhold, o qual, embora tenha tornado a filosofia de Kant conhecida do grande público, com isso, ele selou o destino dessa filosofia em reduzindo-a a uma compreensão meramente exotérica, reduzindo, portanto, seu alcance ao que se designará de ora avante os fatos da consciência. Reinhold aderiu por um certo tempo a Fichte. Com isso, terminou por atacar Schelling. Mas, logo depois, toma partido de Bardille, selando assim, definitivamente, seu próprio futuro filosófico. Em um sentido mais compreensivo, mas que, devido à sua complexidade e grande número de envolvidos, será que apenas listado? Podemos tomar em conta duas correntes principais que, de algum modo, se enfrentaram com Kant, mas que, pouco a pouco, terminaram ou por sucumbir à sua doutrina ou por torná-la algo popular em apenas assimilando-a e, por isso mesmo, por perder o que nela havia de mais fundamental. Uma dessas correntes parte justamente de Eberhard. Daí passa por Schleiermacher, que fora aluno de Eberhard, Schlegel e outros. Essa é a corrente mais propriamente teológica e que casava de algum modo a filosofia popular oriunda de um Eberhard e o entusiasmo, de algum modo também praticado por e Jacob, de quem falaremos agora. De Jacob parte a outra corrente. Essa passa por Fisht, que em seus inícios também fora próximo a Reinhold, e Schelling. Todavia, e isso é o mais interessante, os principais autores de ambas as correntes tornaram-se, em um momento ou outro, seguidores de Fichte, ou tiveram suas filosofias de algum modo relacionadas com a de Fichte, como é o caso, por exemplo, de Schlegel e Schleiermacher, mas também de Reinhold, ainda que este apenas por um curto período de tempo, Fries, Butteberg e Krug, de quem já falamos mais acima. Todos, em geral, filósofos que se contrapuseram ao ponto de vista do idealismo transcendental, e mesmo, no caso de Schleiermacher, à própria filosofia kantiana, mas que acabaram, de um modo ou de outro, sendo levados pela força de suas águas. Falaremos disso no próximo arquivo.